Lemos do livro Talmud Eser Seferot, Istaklut Pidini. Vocês podem fazer perguntas no nosso site e perguntas referentes ao tema serão respondidas durante a aula. Página 269, no ponto 66. Amina Bet. O segundo tipo é a luz retornante, que se eleva desde a pé até acima e que veste as 10 sefirotes de luz direta de Or HaYashar. 66. Segundo tipo do Kilim, a luz retornante que se eleva de abaixo acima por meio do acoplamento por golpe da luz superior no Massah, que está no Kli de Malhut e que se denomina Istaklut Aleph, como está escrito no ponto 61, que desde a restrição mais além depende da medida da luz superior que recebe na medida do tamanho da luz retornante, que se eleva com consequência do acoplamento por golpe no Massah, porque a luz retornante refletida é aquela que veste as 10 sefirotes da luz direta, como é sabido. O Rav, está claro? Sim, é algo que é breve. O que que se passou? O aluno diz, qual é a diferença entre a luz retornante que refletida que acende e descende? O que quer dizer que acende? Diz sim, vá, responda. A luz retornante refletida que a partir do golpe do Massah, ela acende. Perfeitamente acende, quer dizer que é como se fosse, se devolve a si mesmo, que é o anfitrião. E a luz que descende é a luz retornante de que retorna do Tabur. Isso no Rosh, que retorna ao Tabur, ao P, e ao voltar tem um retorno que acende e outro que acende e retorna. Quando se chama com o carro? Algum aluno respondeu, Ravi. O quê? Que entretém, dessa forma, com um zigue-zague. É, como estas voltas e zivugs são muito importantes. São o que construem as letras, mas elas sempre precisam da luz do Massah no acoplamento por golpe e que veste as 10 sefirotes de luz direta. 67. A luz retornante do Rosh não é um Kli realmente, senão a raiz para os Kilim. E é necessário que, de acordo com tudo que esclarece aqui na luz anterior sobre a questão da vestimenta da luz retornante, as 10 sefirot do Rosh. E o principal é que isso não se distingue como uma vestimenta realmente na prática, sendo que acende acima. Significa que é como uma resistência para a vestimenta do Aviut, mas dos Kilim. No entanto, essa luz retornante amplia no Kli de Malhut de Rosh em 10 sefirot. E essas são as que se voltam no Kli de recepção, excepcionalmente na prática, e já falamos sobre isso, sobre luz interna no capítulo 1. O Ravi, perguntas? Não há? Está claro até aqui? Sim? Pergunta, não está claro por que o trabalho que se faz no Rosh? Por que o chamamos a construção dos Kilim? O Ravi diz, na raiz do que não pertence aos Kilim, a raiz dos Kilim, porque rejeita, sobrepesa e se conecta com a luz direta e a divide em uma parte que eu devo receber e outra parte que não, e se constrói a si mesmo. Por isso se chama raiz dos Kilim. Não diminui sua importância. Pergunta. É sobre isso que estou perguntando, porque justamente aí é a construção do Kilim. O Rabi, a construção do Kilim é só unicamente no corpo. E proximamente nós vamos saber a diferença entre Rosh e Guf. No Rosh não pode haver um Kli, porque é somente pensamento. Então as ações dentro do desejo no Goofy. E isso é que é interessante, que as ações do Roche aqui é um pouco de algo que é delicado. As ações que do Roche são as raízes do Quilim, porque eu todavia não estou trabalhando com os meus próprios desejos, realmente. Digamos que eu vou planejar como que amanhã vamos fazer uma refeição boníssima num restaurante especial. Isso se chama Roche. Nós só temos os sabores, você está sentindo esse gosto? Então, perfeito, são as raízes do Quilim. E o que que tem? E o que tem do seu Kli? Se manifesta algo, mas nada mais. É raiz, não há nenhum preenchimento nem nada. 68. No terceiro tipo, o Quilim, que é, vai de acima a baixo, que constitui as 10 sefirot do Guf, são 7 tipos de quilins que se apresentam anteriormente, não de a luz retornante do Rosh, que é o segundo tipo disto. E apesar que por si mesmo não é para nada uma vestimenta, de todas as formas se inverte e se converte num cli de recepção na prática. E esse terceiro tipo é o que sempre se chama com o homem de Guf, do Partsuf. E o segundo tipo é o tipo que sempre se chama Rosh do Partsuf. Eu queria perguntar a diferença entre Rosh e Gufi. Então é a diferença muito grande, que logo que eu tomo uma decisão no Rosh, todas as qualidades, com todos os cálculos, mas em potencial de que eu realmente agora introduzo num corpo, no Guf, do Rosh ao Guf, na prática, então eu utilizo meus próprios Quilim. De que não pode ser de que haja no Guf algo que não ocorreu no Rosh. Quer dizer, no Rosh, nada mais está em pensamento e no Guf está ação. Mas a correspondência tem que ser plena, nada mais que a questão está em potencial e na prática. Nós não sentimos isso tanto e penso também que no nosso mundo isso também não existe. Sim, como pode ser que sucede no Kli algo que depois de causa da purificação pode ver que não pode corrigir completamente? O Rav disse, isso não quer dizer que não recebeu, senão que ele recebeu, revelou as novas situações nas quais se revelam todos os tipos de estados e fenômenos que são novos, e isso não está em competência ainda, que você recebeu no Guf, que só se eu me equivoquei, está se fluto. Se não está fruto, debilitamento do Massar, porque a luz circundante revela devido a que recebeu agora do Kli, agora a luz circundante a revela, que está mais, todavia, a meta da criação, e que desta forma, se estando nessa situação, você pode conseguir alcançar isso que nós falamos agora sobre o método, que ele vê agora que seu método, neste momento, ele fica truncado, fracassado. Então, ou seja, ele vê que sustém na mesma situação e não algo que seja bom. Isso é contra o objetivo da meta da criação. Isto está a favor da meta da criação, deve ser desfazer dessa situação e não molestar mais. Então, esse Rosh não planeja o Rosh planifica porque ele é a meta da criação, mas isso é o que é capaz de fazer. Em cada ação, o que o corpo da ação, por que ele o faz, e tudo está dirigido para dar satisfação, tudo está dirigido para chegar à meta, à união, ao objetivo, e isso em qualquer ação, concreta, para a mesma ação, e não tem outra alternativa. Pode ser que haja 1000 voltas no caminho, mas cada volta que dá tem um objetivo claro, que é a meta da criação e que tem que, assim, tem que conseguir-se. Pode ser que o Rosh se inclui dentro deles, fracasso e operação. O Rav diz, Deus queira, não seja, em qualquer estado que seja. Tem razão. Quando eu recebo 10% no Roche e 20% no Roche, digamos, uma linha muito, muito fina. Então, o que isso é? É a meta da criação em ascenso. Você recebeu ascenso? Não. E por quê? Ou seja, eu penso, como é que eu vou receber de acordo com o que é a meta da criação? Quanto que eu posso? Quanto eu sou capaz? Quanto 0,00001? Não sei quantos. Não sei quantos zeros que há aí. É uma linha muito fina. Mas isso eu recebo. Porque em qualquer situação, tem que aprender disso, que em qualquer situação que seja, assim como temos que pensar no trabalho. E que eu considero essa situação e valorizo como se fosse a maior possível. E por isso o trabalho é pleno, cada uma das partes. Por quê? Porque a partir de todas as circunstâncias, com todas as levadas, eu as tomo, realizo a ação melhor de todas que eu poderia fazer. Como um bebê que sorri à mãe e não há mais o que possa fazer. 69. Quarto tipo é o quilim de tabur abaixo. O quarto tipo são os quilins abaixo do tabur, considerados as 10 sefirot de luz retornante, que não tem luz direta. A questão do terceiro tipo mencionado acima aplica somente ao tabur. Em primeiro lugar, as primeiras 9 sefirot no Guf. E, no entanto, do tabur abaixo, é o lugar de Malhut de Guf, que não se considera como vaso de recepção. Estamos sem tradução no momento. Porque ao final do Partsuf ele estaciona completamente até que se converte em um círculo de Insof, o Igul de Insof, até que a linha se expanda ainda um Igul, um círculo sem limites. E de novo a leitura. Rejeito Itlaksut do Marsar em causa em potencial se manifesta na realidade no Guf. Itlaksut do Tabur a pé e do Tabur abaixo. Pessoas que o Rosh e o Guf se consideram como potencial verdadeiro. Todo o conteúdo no Rosh com potencial aparece na realidade no Guf, de forma prática. Portanto, está em duas operações que o Massah causa as 10 sefirot de Rosh, quer dizer, a detenção na luz superior, que não pode expandir-se na quarta fase, sendo Malhut, e Tetrachut, que é a força da luz retornante ascendente, ambos só estavam no Rosh de forma potencial. No entanto, agora a manifestação dessas duas operações estão no Guf, que a Itlachut, que a vestimenta do potencial de que estava em Rosh, se manifesta em realidade por em cima do tabur de Guf. E na detenção de Malhut se manifesta em realidade debaixo do tabur do Guf. Perguntas, disse o Rav? Não há nada sobre isso? Perguntas? Bom... Ponto 61. O quinto tipo são os quilins de espatu do Hutlalef, chamado Orav. E o quinto tipo são os quilins que se basearam na luz superior, chamada Orav. A luz segurança. Então, depois que as sefirot se expandiram desde o Pedro até o Tabur, então o terceiro tipo da luz superior voltou e partiu de dentro delas, mas os quilins permaneceram vazios de luz. Há uma grande diferença aqui. Na primeira fase, ainda que são consideradas então como vasos de recepção, todavia não são consideradas quilins verdadeiros. Isso depende que a luz dos quilins chega ali. Como está escrito, a luz interior, a Orp Nimi, por essa razão, disse o Rav, que os quelins e a luz dentro deles estão misturadas. No entanto, depois que a luz se vai daí, o Senhor Vyut se manifesta e aí forma uma diferença entre a luz e o Kli. Por isso é que estes Kelim se chamam Or Av. O Rav, há diferença entre o Kli que não recebeu nada e o Kli que decide, o Kli que se baseou? Há uma diferença. Tudo depende da luz. Ou questão do Kli, ou de dentro do Kli, ou que saiu de dentro do Kli. Com relação a isso, o Kli muda muito. Ficam reshimot, reminiscências, luz circundantes. Há grandes mudanças. Adiante, 72. Esses quilins se basearam em suas luzes e o reshimot que permaneceram e os sustêm, os revivem. E o sexto tipo são os quilins que se basearam depois do Yitzhak e de essas luzes que estiveram neles. Os reshimot sustêm devido aos quilins para que sejam aptos para adquirir suas luzes, como desde o princípio. Ademais, elas brilham no Partsuf, e depois eles, como disse aqui, o que disse o Rav. Havia luz dentro do Kli, disse o Rav, por meio da adição do Partsuf, a luz se vai de acordo com suas impressões. E se a luz se vai, não do dentro do Partsuf, senão que, por isso que uma sardza parece algo diferente, distinto. É uma faixa dentro do Partsuf, sim? Mas também um e o outro, ainda que havia luz dentro do Kli, se vai dentro do Kli, e ou que se vai por meio da decisão de que se vai por meio da ruptura, a relação do desejo de receber, dependendo da tela, e que os reshimot ficam. Então, mas eles ficam toda vez, portanto. Dessa sexta parte, esse sexto tipo dos quilins que fizeram seus orotes e permaneceram dentro, quer dizer, dentro do Kli que se foi a luz, porque o Kli não sustém mais a luz, mas o Reshimot e as reminiscências ficam. Isso é algo muito especial. Às vezes eu digo que é possível, como nós derramamos a leito ao base, depois o vaso de volta e depois de forma distinta, que a luz que chega dentro do Kli, o Kli faz o zivug de Aká com golpes, esse zivug de Aká entra dentro do Partsuf, então essa regra do Partsuf. O Partsuf recebe suas qualidades, sua forma, na luz, sacode o Kli. Quer dizer, o forma até no dar a forma. Depois, quando se vai, eu crio com a forma que recebeu da luz. Isso é o que se chama Reshimot, a reminiscência. Portanto, agora que eu quero voltar e renovar aí, renova as suas ações através do Reshimot, que é a luz de Or. Estamos no ponto 73, o sétimo tipo de Kelim se basearam e não deixaram Reshimot nelas. Esse último tipo são Kelim que se basearam depois do Istakflut, que se vão. E nenhuma Reshimot das luzes que partiram. E essas são as últimas Berrinot de cada Partsuf e Istakflut, porque a última Berriná não deixa um Reshimot, como disse o Rav. E isso é o mesmo que foi explicado anteriormente no ponto 43. O Rav diz, Malhut não deixa o Reshimot que está abaixo dela e, portanto, a luz que se vai dela desaparece e, portanto, temos purificações. Istakhlut, a purificação dos Partsufim, porque eles todos se vão se apequenando. Oitavo tipo são quilins que estavam esclarecidos para fazer o seguinte Partsuf. No oitavo tipo, é a berrinada dos quilins que foram preparados e clarificados no Partsuf para o seguinte Partsuf, atraídas nas que se expressam as palavras do Rav. Inclusive, o que aí se menciona no primeiro Partsuf, mas se não só no segundo Partsuf. No entanto, a Bernard Kli de Keter, com respeito ao masculino, foi do Espatuto do primeiro Partsuf. O Rav diz, pode ser que depois do Galgarta nós temos três Reshimot que fala. E, portanto, esse é um Rosh onde tem dois Rosh. E por isso esses dois Zivug, aliás, Zivug de Statut e o Zivug de Aviut, que é um Aviut, é o clique continua. Está bem? Quem? Sim? Pergunta? Não compreendi tanto o que significa Reshimot que faz reviver o Kli. Não há luz e se é só Reshimot, o que vida no Kli? O Rav, não sei. Quando você quer comer algo, você sente que quer algo ou somente comer? Me falta algo, eu sinto que me falta algo. O Rav, o que te falta? Não importa, hein? Não, o bebê não sabe o que falta, pelo menos é assim que me parece. Ele só vê o que lhe falta e por isso grita. Não está claro o que lhe falta. O Rav diz, porque ele não tem Reshimot. Dentro de uma pessoa madura, bebê inconsciente, não, coisa, mas não há quem se desperte sem não ter um Reshimot, sem uma impressão, sem uma forma. Pergunta, e por que isso revive o Rav? Porque então sabe o que quer, você está focado nisso. Na espiritualidade você está completamente. No nosso mundo é difícil de compreender, mas no espiritual, se não tem Reshimot, não tem a luz que está ao teu redor. Não tem nenhuma relação com ela. O Reshimot que fica em ti é a luz que fica. E então, por meio disso, você busca algo que está fora de ti. Fora daí. Pergunta. O desejo de buscar algo que dá a vida do Parsuf que vem atrás, o Rav, sim, te dá uma direção de onde desenvolver-se. Pergunta. Então podemos influenciar? O Rav, não, não pode influenciar, doar. Falta todavia o Reshimot, mas isso na tela do alto e você a realiza. Pergunta, então, se há luz, o Rav disse assim, sim, pergunta sem luz, os Batsuf, sim, ilumina e dá a direção. Pergunta. Se, Ravi, se você me permite perguntar uma pergunta que perguntei como estava no estrangeiro e não teve tempo para respondê-la. Ela foi justamente no fim da aula. Por favor, que lindo que você recordou. Eu nem sequer recordava que estava no estrangeiro. Então você recorda da pergunta. Muito bem. Eu queria perguntar se no homem se há uma relação com o estado que estamos falando agora sobre o dono, o convidado, o anfitrião, quando que o anfitrião pede ao visitante, então o visitante prova que pede o anfitrião. Eu posso dizer que isso é um estado dos pedidos da luz sobre o Tabu, que em vez de desejar mais, faz uma ação de contrário e se restringe? O Rav. Não, não, digamos que sim por agora. Há tantos detalhes aqui que sim, suponhamos que sim, digamos que sim. Então, estão os visitantes que pedem, então que se vão, que se escapam. Eu queria perguntar, disse o homem, até que ponto está recebendo as essências, suas ações? Não pode receber porque aceitar o que lhe dão significa mudar a essência do jogo. Porque então não pode receber, não pode permitir-se isso, está com relação ao que o dono lhe dá, o anfitrião lhe dá. Aqui nós temos também o 90% de que preparado e foi saboreado. Pelo menos lendo ao invés disso, escapa. Não sou capaz. Sim? Pergunta. E compreendi agora. Agora eu compreendi. Obrigada, toda. Raven. Adiante com a leitura 75. O tipo anterior do Kilim são os Kilims masculinos no segundo Partsuf. 75. Esse oitavo tipo mencionado anteriormente são os Kilims masculinos para o próximo Partsuf. Vem das Reshimós que as luzes deixaram os Kilims depois de sua partida. A luz que já estavam nisso, nesse Kilim, fez uma luz masculina, como está escrito no que diz no capítulo anterior. O Rabi diz, isso é um pouco difícil, dessa forma. A luz que no Partsuf, podemos explicar. Mas de uma forma exata anteriormente é um pouco difícil. Ajuda a saborear algo disso, você tem um cli, está claro, sim? Agora eu tenho uma carência geral que recebeu também uma forma que tinha ontem. Então é uma carência, uma certa carência, uma carência especial. Esse é o nosso trabalho. A luz Avinu Partsuf. O ponto 76. E no tipo são os quilins que se prepararam o Partsuf para as quilins femininas para o seguinte Partsuf. Os quilins de Rahar são os Reshimot da luz e o quilin de Nikevá feminina. É do mesmo tipo, são os quilins para os femininos que foram preparados no primeiro Partsuf para o segundo Partsuf. Estão feitos das centelhas que caíram no quilim vazio e depois que a luz se separou deles, que provém da iluminação do Zivug na berrina superior ao clima vazio, como diz o Raf. No segundo Partsuf, as luzes mudaram e a luz de Rohma entrou no clima de Keter e a luz de Biná no clima de Rohma e a luz de Zerampin no clima de Biná e etc. Portanto, se decide aqui os Kelins que sejam iguais para sua própria berrina, por essa razão, se prepararam esses vasos que, aliás, essas centelhas que caíram de Rohma e se converteram em Kli para a luz de Biná, que entrou no Kli de Rohma. No mesmo modo, as centelhas que caíram do nível de Zerampin ao Kli, devido ao Kli de Biná, se converteram em Kli para a ordem Zerampin, que vem do Kli de Biná, o Rav. Por meio de Kli, de Nikevod, femininos, temos agora uma inclusão que fazem parecer as luzes se encontram não em seus quilins. E isso nos dá discernimentos, escrutínios, discernimentos que nós, por algumas horas, uma comparação entre o que havia, o que haveria, porque assim. E quer dizer, todos os escrutínios, tudo o que nós podemos dizer que temos uma força analítica. Tudo chega dessa capacidade que as luzes estão não em seu lugar aparecer. Algo muito especial. Continuamos com a leitura. No sétimo tipo de Kilim sobre as luzes circundantes, desse décimo tipo são os externos para a luz de Makif, porque não se acerta a luz Makif circundante, que é um grau, a menos que se receba do sua berriná superior, da sua berriná oposta no Rosh. Segundo isto, portanto, necessita um Kli adaptado para essa luz. Significa que o Kli também deveria ser da berriná superior do sua berriná oposta no Rosh. Se no grau da quarta fase, se necessita um Kli que será da terceira fase. Se faz a terceira berriná fase, necessita um Kli para fazer uma segunda fase. Portanto, os quilins e os circundantes foram chamados quilins externos. porque desde a perspectiva dos Kelim, sempre se considera quanto mais puro é mais exterior que o outro. Como está escrito, a luz interior, e em cima de toda essa luz em sof circundante de Sohar, por sobre tudo. Está bem, adiante com a leitura 78. Nos quilins anteriores, no terceiro grau, diante os taklut, a purificação, esses quilins externos se alcançam no grau somente devido ao grau que está acima. Isso se faz durante o ascenso das luzes ao Matziel, ao emanador. Rav, sim, e o que passa? O que você quer perguntar? Pergunta. Temos duas aulas de Kelim. Duas aulas de Kelim. Oh, duas, como disse aqui. Pergunta. Há Kelim puro e Kelim que são toscos. Sim, também desses. Pergunta, o que significa o Kilim de Rosh? São puros pela vestimenta da luz? O Rav, não, não por isso. Os Kilim de Rosh são Kilim que, todavia, não utilizamos a eles de forma prática, senão que em potencial. Eu planejo as coisas, penso sobre as coisas. Isso significa Rosh. O que quer construir uma casa com todos os planos, tudo que faz, até que chega ao primeira obra, que traga os blocos, os ladrilhos e começa a construir. Todas as coisas anteriores a isso, os planos, os cálculos, as contas, são preparações. Preparações, sim. É isso que significa Rosh, a cabeça. Pergunta. O que alcançou que o Rosh, antes de trabalhar quase fase da luz direta, disse o Ravi, logo restrições, na primeira restrição e depois na decisão que eu receberei agora. Não em só como era antes, mas o quanto que eu sou capaz com o fim de otorgar. Então, essas quatro fases de luz direta passam a ser o... no primeiro Parsuf. Você vai rir de mim, se ri, hein? Pergunta. O aviut do Kli é o que faz atuar o Rosh, o Rav?
Não tem todavia Rosh, tem quatro fases. Então começa a chegar Malhut em Sof. Malhut até a restrição e decide, eu quero receber com a finalidade de doar, e para que não sinta vergonha. Então começa a querer doar para o Criador de volta e começa a fazer um cálculo e começa a ser o rosto Parksuf Galgalta. Bom? Rápido. Porque a tela no vaso de Malhut corrigido decide que o seu Patsuf espiritual se vestirá na humanidade. Rabi. As telas não decidem, mas as reminiscências decidem. Por que existem tela e a tela pode existir sem espessura? Tela sem espessura, sem tela é o ego. É o desejo egoísta. Espessura sobre qual está a restrição já é algo santo. A viúte sobre qual está a sinsut e tela já é uma tela de forma, uma espessura de forma plástica. Pode ampliar sua primeira pergunta? Não entendi. Você disse que o massacre, não precisa um massacre para que a humanidade seja um Patsuf corrigido, afinal passa a ser espiritual. Onde? Assim perguntou, nós estamos na tela. Ah, mas pergunta exatamente a pergunta. Não dê tanta volta. Por que tela de de Malhut corrigido, decide que a parte sufra espiritual se vestirá sobre a humanidade. Rav, Massar não decide, são as reminiscências. Imparçar decide a sua magnitude, seu tamanho. Rav, não é a mesma pergunta. Bom, não importa. Vamos para frente com a leitura. Continuamos. Sete discernimentos da maçã. Já discutimos o assunto maçã, que se explica que a tela é a berriná limite que se faz depois do tsinsum, da restrição sobre, para receber a luz nas primeiras 9 sefirot. Deter a luz para que não se expanda na terceira e quarta fase, quer dizer malhut. Como se diz, até aqui você vai vir, mas não além disso. Esse passar é o resultado do tsinsum, quer dizer, da saída da luz. É assim porque depois que a luz se foi por completo, quer dizer, das 4 fases que estavam aí, mesmo que todavia o tsinsum estivesse somente na 4ª fase, portanto, uma nova força de desejo, uma forma de desejo que foi invocada em Malhut Ein Sof para desenhar mais a luz fora, o que significa a 4ª fase para cima, não a 4ª fase para baixo. Esse limite que seja renovado se chama tela. E como este limite se aplica principalmente sobre a 4ª fase, que é Malhut, se considera que Massah repousa e se conduz dentro do Kli de Malhut. Repetimos a leitura. Já discutimos o assunto da tela. Aqui se explica que a tela é o estado de limite que se faz depois da restrição para receber a luz depois das primeiras 9 sefirot e de trazer a luz para que não se expanda na 4ª fase, quer dizer, Malhut. Como se diz, até aqui você vem, mas não além disso. Essa tela é o resultado do tsinsum, restrição, quer dizer, da saída da luz. É assim porque depois que a luz se foi por completo, quer dizer, das 4 fases que estavam aí, todavia a restrição estava só, não estava só na 4ª fase somente. Portanto, uma nova forma de desejo foi inovada em Malhut Ein Sof para desenhar mais, projetar mais a luz do limite, que significa da 4ª fase para cima e não da 4ª fase para baixo. Esse limite que se chama, que seja renovado, se chama Massah. Como esse limite se aplica principalmente na 4ª fase, que é Malhut, se considera que Malhut repousa e se corrige dentro do clima de Malhut, Rav, e o divide em nessas duas partes, que uma parte trabalha de forma prática para receber para a final do ar, e a segunda parte não pode receber, mas que fica essa parte para doar com a finalidade de doar. Por que se chama doar com a finalidade de doar? Porque de todas as formas ele não utiliza a espessura, mesmo que queira. O desejo não se purifica, mas que não recebe porque quer adesão. Vamos para frente, leitura 80. O limite e a espessura do Massah tem 7 discernimentos primários que devemos fazer aqui nessa tela. O primeiro é que a Bernard do limite, a Viut, se incorpora e vem num só, sem discernimento em absoluto. Porque para ser o limite onde está só a espessura da 4ª fase, encontramos que não limita nem detém a expansão da luz e o grau que mantenha essa medida de espessura. Portanto, a espessura vem e o limite vem como um, e os dois juntos se chamam tela. É impossível falar e discriminar sobre a tela em si mesmo, quer dizer, quando não está incorporado com espessura, porque então não tem nada na realidade que possa se discernir. Ah, podemos falar sobre a tela só sobre a condição que está sob o participio em certa espessura, em certas condições. Então nós dissemos, aqui tem um massar, vamos trabalhar com ele com a finalidade de doar. Não assim, não mais uma tela sem espessura, não pode ser. Espessura sem tela, sim, mas ao contrário, não. É a clipa, a casca. Rádio. De baixo para cima, nós despertamos as Rishimot no trabalho de baixo para cima, de baixo para cima. Realizamos as reminiscências que ficaram na descida do vaso de cima para baixo. Muitas vezes eu ouço nas aulas de TAS, eu faço restrição, tela sobre as explicações das perguntas. Não sei como isso é lógico. Aprendemos de cima para baixo e de baixo para cima. E depois da quebra dos vasos, nós formamos nossos vasos por meio da luz reforma. E então nós recebemos todas as possibilidades para trabalhar com os crins, como estudamos, trabalho de baixo para cima. Como pode levar num vaso isso, quando estamos numa escada, a escada dos graus já não realiza no mesmo grau. Eu preciso realizar tudo. Pergunta. Não é um ato que vai para trás. Não é que eu faço através de baixo para cima. Não, não, não. Eleva um grau e realizo tudo que esteja nesse grau. Mas para elevar já é um trabalho especial. Sim? Pergunte. Está escrito que a viúva e o vulo chegam juntos. Os dois juntos são chamados tela. O que significa o limite, Rav? Até aqui é suficiente. Eu decido que até onde é suficiente. Sim? O que acontece? Espessura? Rav, a viúva está clara. E limite, isso não está claro. E que eu decido que até aqui não mais. Que parte da viúva eu recebo com a finalidade de doar e parte que de doar com a finalidade de doar. Assim eu divido meu desejo de receber em partes com relação às minhas partes, para estar em adesão. Pergunta? Escreve que a tela vem da restrição. O resultado da restrição, e podemos dizer que a recepção é o resultado da vergonha? Digamos assim. E segundo a potência da sensação da vergonha, está o tamanho da tela e restrição. Veja o exemplo de Bala Sulan, quando falou sobre o dono. Vergonha vem da criatura? Rave. O Criador criou a vergonha. Como pode ser que na criatura tenha algo agora que antes não tinha? Pergunta. Ontem dissemos que tem uma piada que... Como pode o Criador criar uma pedra que não pode levar? Que pode criar algo que não possa entrar? Que a luz não pode entrar dentro do vaso? Que tem, Rave? São leis que ele assim decidiu. Quer que assim seja. Se não for pela restrição que o Criador se restringiu a si mesmo e permitiu a criatura existir, então a criatura não existiria. Pergunta, o Criador criou condições que podem entrar dentro do vaso? Rave, é claro, dê à criatura a possibilidade de ser independente, que decide, que a criatura se confunda, que culpe o Criador, que não quer o Criador, e sim que é. Sim, sim, sim. Deve colocar por que o... posição entre dois pontos, um frente ao outro, que está no meio, a criatura que tem uma livre escolha, que se chama o terço médio de Tiferet, a linha média. É claro, o Criador é o que ele fez, portanto, se chama o Criador, que criou, que é algo que está fora dele. Sim, está bem? pergunta. Eu queria perguntar por que a luz se foi de todos os aspectos, se a quarta parte que sente a vergonha. É suficiente que a quarta fase não possa sustentar isso e as demais fases circundam a quarta fase. E não tem um pouco da espiritualidade da quarta fase que, se não sustenta, o Kli não existe. O que é o desejo de receber que decide que tem uma restrição, uma tela? É tudo na quarta fase. Todos os demais te levam, sustentam a quarta fase e eles são resultado da quarta fase também. Então, de volta como luz retornante. Pergunta. Eu também pensar em todas essas coisas que são como etapas anteriores. Sim, as três fases são como os... A partir do vaso, a quarta fase que decide que tem dentro do vaso. Alguém mais? Continuamos com a leitura, 81. Tem uma espessura sem tela e não tem tela sem espessura. Então, quando tem uma ruta em si mesmo, tem que decidir muito. Quer dizer, que ela se corrige como uma tela. Primeiro devemos saber que tela de golins não se corrige com tela em absoluto. Só que tem Massach na Sefirot de Yosha. Isso já foi explicado na segunda parte. E tem muitos outros discernimentos que se explicará em seu lugar. Quando falamos só sobre Malhut, significa que falamos só da espessura, sem a correção da tela. Portanto, uma tela sem espessura é impossível. Mesmo que exista uma existência para espessura sem uma tela. Está claro, não? Agora, falamos isso na pergunta anterior. Do Rahamim, sim? Pergunta, na letra anterior escreve que os dois juntos são chamados tela, o limite e espessura conjuntamente. Então, que, né, aqui estamos lendo duas coisas diferentes, que tem espessura sem tela e não existe tela sem espessura. A Vilt Semassar, sim. Como dizer... Pode estar sobre espessura. De outra forma, como pode ser? Deve resistir-se, deve superar. Essa é a qualidade da tela, que não permite a luz se expandir dentro, através dele. Só está a tela. E tela não é que... Está em toda espessura. É assim, não mais, assim nós desenhamos, que é uma linha, assim, é um limite. Está em toda espessura. E revisa e faz como um resumo do que vai acontecer. Porque depois se expande a partir da boca, nas 10 sefirot, dentro do Partsuf, tudo é tela, o recebe, regula isso através... De que diz se veste rocha em todas as sefirot. É algo vivo, Massar. É como o cabalista vive dentro da tela, da sua intenção com a finalidade de doar. É a linha média, são duas forças que o formam, que o compõem. A tela é tudo. Todo tipo está com a tela. Você, como a direção do carro, é o principal. A leitura, 82. E a força, tensão, massar na cabeça é potencial, não prática, não verdadeira. O segundo discernimento é a berriná, que tem seu potencial dentro da tela. Tem algo verdadeiro na detenção do massar na luz superior, que significa... potencial e verdadeiro. Nós dizemos que a luz superior se expande até que golpeia a tela no Kli de Malhut, a tela devolve a luz para trás. E essa luz que volta se veste sobre a luz da cabeça, então tudo isso não é algo que seja potencial e não de forma prática. como está escrito anteriormente. Portanto, você deve saber que limite a intenção da luz que existe na tela e Malkuth e Rosh são só possíveis a detenção de forma prática e não verdadeira. Sim, está claro. Continue com a leitura. A força de detenção da tela no potencial de boca e a... Na verdadeira chama tabor. Essa vestimenta e essa tensão que se faz na cabeça, também de forma potencial, vem e se manifesta no corpo de forma verdadeira. É assim porque Malkuth e Rosh se expande dela e dentro dela, que são as 10 sefirot, que são de cima para baixo, que normalmente são chamadas corpo. A Malkuth, essas 10 sefirot, se chama umbigo, onde se manifesta toda a força de tensão na luz superior, na tela de rocha, que não permite a luz superior que ser vista, senão que se põe do umbigo e o tem, e se veste, e tem vestimento de tabur para baixo. Deve saber que esses dois nomes, boca e umbigo, se relacionam com os discernimentos falados anteriormente. É assim porque a possível detenção de Massar se chama da boca e a detenção verdadeira de Massar se chama tabur, umbigo. Rave. Perguntas. Está claro, não? Tela na cabeça, Malkuth e Rosh com a primeira restrição, com a tela faz um cálculo e, portanto, se chama de forma potencial. Recebe até que chega a realização, por exemplo, de tabur, e ali se detém a recepção da luz, e é chamada isso de forma potencial. E assim, então, na tela já muda, estudaremos isso, mas em essência é o que acontece. A tela de forma potencial e de forma prática. Assim devemos ver também o nosso trabalho prático. E fazer um cálculo e devemos fazer ação, sim? Moshe, uma pergunta um pouco básica. Sim, 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 tá bom. O que significa partsuf? Partsuf, a forma da recepção da luz para a finalidade de doar, a forma de doação ao Criador, a forma da imagem da criatura para o Criador. Tem definições, tem muitas definições do partsuf. Podemos ler luz clara, não falar muito sobre isso, um barreiro. Partsuf é um sistema, sabe? É um sistema, 10 sefirot. Nós temos assim um partsuf, não tem mais que partsuf. Desejo receber com a restrição, com a tela, que pode se assemelhar ao ato do Criador para doar, se chama partsuf. A forma da expressão da criatura é o Criador. Pergunta, é a criatura, mas também é a alma? Também a alma em parte sofre. Não existe nada além disso, existe só o desejo de receber. E tem todo tipo de formas. Por que formas? Porque tem limite sobre o desejo de receber. Quando que ele é capaz de se assemelhar para ser doador? Então, o desejo de receber na forma de desejo de doar, em todo tipo de formas, sempre se chama partsuf. Agora, quando? Isto é assim em geral, todos partsufim, sim, todos partsufim. Mas eu estou no desejo de receber. E me sinto a mim mesmo no ponto no coração. Tenho algo adicional, sim, que eu quero formar do meu desejo de receber um partsuf. A minha medida de doação é o Criador. Então, eu preciso receber do Criador força que me ajude a formar do meu desejo de receber um partsuf tosco, uma forma organizada de forma para o emanador. E essa forma que eu vou construindo se chama alma. É um partsuf, tem ibur, ikam, morim, todo tipo de estados, mas se chama alma, Neshama. Por quê? Porque até onde podemos chegar até o final da correção, não incluindo o final da correção, é o grau de alma. Naram. E depois disso, Raya Erida, não sei, mas se diz que isso também acontece. Sim, pergunte. O que significa toda a construção do Partsuf? Construir os Partsufim, cada vez de novo, desejo receber, o formamos de novo, Rave, de cima para baixo. A luz. Passa através do sistema que o filtra, que filtra a luz em muitas luzes individuais. Esse sistema se chama o sistema dos mundos, de Olamot, que vem da palavra Olamá, que é ocultação. É isso que acontece através disso, assim, como se fossem filtros. E, ao final, todas as ações, ao final de todos os graus da escada, dos mundos, temos um vaso. Desejo de receber, quebrado, que, com a reminiscência, que ele começa a se despertar, a se igualar com essa escada, se assemelhar aos graus da escada, de baixo para cima. Esse vaso que quer se identificar com a escada dos mundos se chama alma. E assim nós, todos nós, digamos assim, partes dessa alma, desse vaso. Todas as criaturas, a criatura é chamado, esse desejo de receber, que começa de baixo para cima, para se elevar e se edificar com os graus do mundo, dos mundos. Perguntas. Tenho aqui uma confusão, mas primeiro vimos que tiveram os quatro direta e restrição. Ah, tudo se refere aos mundos, ao sistema, que aí podemos existir. O sistema da diminuição da luz. Sim, pergunta. No sistema da diminuição da luz, começou primeiro Partsuf, então o mundo. Aí teve o mundo Aki. Não é cada mundo dentro dos Partsufim, ou primeiro Partsuf, depois o mundo. Ah, cinco Partsufim é o mundo. São o mundo. Galgalta, Apsag, Maibon. Todos são Aki. Galgalta, Apsag, o mundo é de noite. Só que Keter, Rochma, Biná, Zeramp e Malhut. Digamos assim, porque cada mundo, Olam, é semelhante às quatro fases de luz e Keter. Outra pergunta, como principiante? Cortou.
בעולם שלנו אני לא יודע מה
יש que tenho com relação ao primeiro grau, o menor espiritual? Cortou.
רגש, כי רצון לקבל זה רצון, זה שמרגיש או רע או טוב, או תגיד מלא וירק. אז אנחנו מרגישים
sem som. Cortando, sem som.
Clapei a argachata. Yeah.
sem som. Era tudo baixaria e sem som. Vou reiniciar.
זה מציאות חדשה. זאת אומרת, זה תפיסה חדשה. זה, בוא נגיד כך, אתה כל פעם מגלה, כל פעם מגלה כלי האינטגרלי, מאוד מאוד גדול, עשיר, שמתקשר מכל הצדדים זה על זה וזה על זה, ואתה נמצא בזה, וזה נותן לך כזאת כזה מילוי, זה נקרא צדיקים יושבים ונהנים מזיף השכינה, איך להגיד,
כמו דיזיר, dessa plenitude dos diferentes vasos, as diferentes luzes, dos desejos diferentes, e todos esses, como tudo isso se completa como algo inteiro, e precisamente que seja algo inteiro e completo, gera plenitude. Coisas são tão diferentes, tão separadas, quando se conecta e se corrige umas às outras, isso leva à sensação da plenitude. Isso se chama o prazer da Shekinah. Todo preenchimento da luz dentro do vaso chama Shekinah. E o que se encontra nisso, que se descobre isso, se chama o justo, o que justifica o Criador. Bom, nós passamos agora para a próxima parte da aula, mas antes vamos cantar juntos uma canção.
תגלה בעצמך תשובות. בואו את החיבור בינינו, בואו את עומקי לבך, בואו את מה שגילינו, איך הבורא הכל הכין בשבילך.
שם תמצא את נשמתך.